Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2014. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmeocompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Javier Gavilán, CEO da IMC, José Agote, CFO da IMC, e Neil Amereno, diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Javier Gavilán. Por favor, senhor Javier, o senhor pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do quarto trimestre de 2014. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar desta teleconferência. Falarei um pouco da estratégia da companhia e depois passarei a palavra para o José, nosso novo CFO. Comentei os principais destaques do ano, além dos resultados operacionais em nossos resultados financeiros. Nossas prioridades no 2015 são as seguintes. Número 1, foco na rentabilidade. Consolidação do management no Brasil. Excelência operacional. Redução das marcas, especialmente nos aeroportos. Aumento de geração de caixa operacional, reestrutura fiscal para diminuir o pagamento de impostos, que é um projeto que já está correndo e a gente está fechando nos próximos meses, redução do CAPEX comparado contra 2014 e redução da levantagem no Brasil e diminuição do custo médio da dívida. Falaremos mais em detalhe de todas elas no call. E agora gostaria de passar a palavra para o José, que falará dos resultados operacionais e financeiros.
Obrigado, Javier, e bom dia a todos. Vamos a começar a nossa apresentação na página número 2, onde apresentamos os nossos destaques do ano 2014. Em abril, 1º de abril de 2014, anunciamos a nossa entrada no mercado dos Estados Unidos, através da aquisição dos ativos e direitos de uso da marca Margarita Leon. Nos últimos 2-3 anos, discutimos muito sobre a melhor estratégia de crescimento que acreditamos. Que a diversificação do risco fora do Brasil era a estratégia acertada. Estamos extremamente felizes por ter optado por essa estratégia. E conforme pelo dito por Javier anteriormente, devemos continuar seguindo esse caminho. Em maio, expandimos a nossa operação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde atualmente temos 34 lojas. Além disso, expandimos todos nossos contratos por 10 anos mais. É importante lembrar aqui que esses contratos têm um período de maturação e que as margens de aeroportos devem voltar a crescer assim que a base comparativa foi equalizada. Junto com a abertura de Guarulhos, abrimos as nossas lojas de marcas internacionais Red Lobster e Olive Garden, que até ontem tinham 3 lojas e hoje acabamos de inaugurar nossa 4ª loja no aeroporto de Brasília, esta última sendo um Red Lobster. Ainda estamos trabalhando para nacionalizar alguns produtos e equipamentos, mas essas lojas já mostraram o mais importante, que são vendas muito acima das médias de nossos outros conceitos. Conforme já citado pelo Javier, finalizamos o nosso plano de reestruturação societária no Brasil e com isso devemos ter uma boa economia de impostos para os próximos anos, já começando este ano 2015. Além disso, focamos nos últimos meses em reduzir o nosso GNI corporativo, implementando os resultados de alguns meses de estudos sobre o nosso organograma e sobre os processos dentro da companhia. Juntamos algumas estruturas operacionais nos países do Caribe e reduzimos algumas posições na holding, totalizando aproximadamente 40 pessoas. Em 2014, geramos 115 milhões de caixa operacional, 19% acima do 2013. Nesse trimestre, resolvemos discutir o nosso fluxo de caixa operacional mais detalhadamente. E falaremos disso em alguns minutos. Na próxima página, na página número 3, já discutido por Javier, tem as prioridades para 2015 da companhia. Na próxima página, na página número 4, falamos da evolução do número de lojas na companhia no ano 2014. Fechamos o ano com 413 lojas, 27 a mais que um ano atrás e 3 mais que no terceiro trimestre do 2014. Desse total, abrimos 4 lojas líquidas em aeroportos. No Brasil tivemos 12 aberturas líquidas e fora do Brasil 4 fechamentos líquidos, principalmente no México, onde alguns contratos com menor rentabilidade expiraram e nós decidimos não renová-los. Abrimos ainda 5 lojas em shopping centers e finalizamos o ano com 14 lojas novas Margaritaville nos Estados Unidos. Nas páginas 5 e 6 falamos um pouco das nossas vendas. A receita líquida do trimestre cresceu 22%, atingindo um volume de 459,8 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o aumento seria de 20%. No ano de 2014, as nossas vendas cresceram 23,7%. O nosso same-store sales cresceu 8,2% no trimestre, retomando o mesmo ritmo dos últimos anos e do primeiro semestre do ano, conforme havíamos sinalizado. No ano, o same-store sales cresceu 7,3%. Mudando para a página 6, abrimos as nossas vendas por geografia, segmento e moeda, aumentando assim o nosso disclosure ao mercado. Nesse slide, a nossa estratégia de diversificação do negócio fica mais clara, onde as vendas no Brasil e, consequentemente, em reais, caíram de 73% para 63%, enquanto que as vendas em dólares aumentaram 11% no período, principalmente decorrente da aquisição de Margaritaville. Acreditamos que essa estratégia seja correta no atual cenário de menor visibilidade do Brasil e, principalmente, de aumento do custo do capital no Brasil. Mudando para a página 7, falamos um pouco do lucro bruto e da margem bruta. No quarto trimestre, obtivemos um lucro bruto de 143 milhões, 15,7% acima do mesmo período do ano anterior. Na comparação anual, atingimos 531 milhões de lucro bruto, 25,7% acima do 2013. A margem bruta do trimestre foi 170 basis points inferior do quarto trimestre de 2013, atingindo 31% contra 32,8% do mesmo período do ano anterior. Nosso custo com matéria-prima apresentou melhorias em relação ao ano anterior, pelo 15 trimestre seguido. A operação é a principal característica da nossa companhia e continuamos trabalhando com o nosso time de compras para manter a tendência. A principal razão para a queda no trimestre está na linha de mão de obra, onde o aumento está relacionado sobretudo ao maior número de lojas nos aeroportos em período de maturação. Acreditamos que o aumento do fluxo e, consequentemente, das vendas, essa linha se diluirá nos próximos trimestres. Além disso, a seasonalidade de nossa operação de Margaritaville também contribuiu para o aumento. Vale lembrar que Margaritaville tem um quarto trimestre fraco e faz um margem EBITDA muito melhor que a média da companhia nos meses do verão dos Estados Unidos. No ano, a nossa margem bruta aumentou 50 basis points, atingindo 31,4%, ajudada principalmente pelos meses de verão de Margaritaville. No slide número 8, falamos sobre as nossas despesas e, consequentemente, o nosso EBITDA. As despesas operacionais no trimestre totalizaram 149,7 milhões, ou 32,6% das vendas, pois um total de 38,2 milhões, ou 23,4% das vendas do quarto trimestre de 2013. As principais variações nas despesas são referentes aos seguintes itens. A nossa operação de Margaritaville, que possui uma estrutura de despesas bem diferente das nossas operações da América Latina, e que no quarto trimestre totalizou aproximadamente 22 milhões de reais, em linha com trimestres anteriores. A linha de aluguéis, onde tivemos um incremento percentual nos aeroportos. Além disso, outro importante efeito, onde algumas lojas que costumavam pagar aluguéis variáveis voltaram a pagar aluguéis fixos, devido à diminuição temporária do fluxo de passageiros no aeroporto. Acreditamos que esse efeito deve se dissipar ao longo do tempo, conforme já comentamos. Adicionalmente, um mix de segmentos afeta a linha de aluguéis, uma vez que o segmento de rodovias pesou menos este ano. Em 2014, conforme mencionamos nos nossos destaques, fizemos a operação de algumas marcas estrangeiras e adquirimos Margarita View. Com isso, adicionamos a linha de royalties, que era praticamente inexistente no ano anterior. Nesse trimestre, tivemos também um impairment de 13 milhões de reais relativo ao Goodwill e valor das marcas de Wraps e GoFresh, que estão com performance aquém do esperado. Além disso, tivemos despesas relativas à nossa reorganização societária e de pessoal, que pesaram aproximadamente 10 milhões no quarto trimestre do ano. O nosso EBITDA no trimestre totalizou 36,7 milhões de reais versus 59,5 no quarto trimestre de 2013, pelos motivos já explicados anteriormente. No ano, o nosso EBITDA ajustado caiu 1%, atingindo 166,7 milhões. Se consideramos o EBITDA puro, sem itens especiais, o nosso EBITDA cresceu 8,4%, atingindo 157,4 milhões de reais. Mudando para o slide número 9, mostramos a conciliação do EBITDA para o lucro líquido. E a partir desse trimestre, mostraremos o cash earnings, isto é, o nosso lucro excluindo o efeito da amortização gerada pelos intangíveis de aquisições passadas e de algum possível write-off, que não possui o efeito cash. No quarto trimestre, tivemos um prejuízo líquido de 19,6 milhões, contra um lucro de 16,6 milhões no ano anterior. No ano 2014, o nosso prejuízo foi de 23 milhões, com um lucro versus um lucro líquido de 4,6 milhões em 2013. Analisamos o cash earnings, tivemos um lucro caixa de quase 10 milhões no ano 2014, versus 24,5 milhões no ano anterior. No slide número 10, destacamos o nosso fluxo de caixa 2014, sua comparação com o ano 2013. Geramos 169,2 milhões de fluxo de caixa operacional bruto no ano e 114,8 milhões pós impostos e juros, quase 19% acima do 2013. Investimos 228,5 milhões em CAPEX, totalizando 27 lojas novas. Vale lembrar que o principal desembolso neste ano foi relativo à aquisição da nossa operação de Margarita View nos Estados Unidos. A nossa dívida líquida, já incluindo as parcelas a pagar por aquisições passadas e valor relativo ao key money nos novos aeroportos brasileiros, totalizou 596 milhões, gerando uma alavancagem de 3,6 vezes o EBITDA nos últimos 12 meses. Se consideramos os recebíveis como caixa, dado que a grande maioria é referente a cartões de crédito, a nossa alavancagem cai para 3 vezes. No slide número 12, eu comentarei sobre a nossa dívida com mais detalhe. Agora, passando para o slide número 11, mostramos a reconciliação do EBITDA para o fluxo de caixa operacional. Tivemos uma boa melhoria na conta capital de giro, fruto principalmente da melhor gestão de estoques, que ajudou a melhorar nosso ciclo financeiro e também do melhor aproveitamento dos benefícios fiscais da companhia, já fruto do nosso plano de reestruturação societária já comentado acima. Com isso, a nossa caixa operacional pré-juros e impostos melhorou 8% no trimestre, mesmo com a EBITDA menor. Em relação ao caixa operacional líquido, geramos 31,6 milhões, 9,5% abaixo do mesmo período do ano passado, principalmente devido à nossa maior alavancagem, o que gerou um aumento dos juros pagados. No ano 2014, a nossa geração operacional pré-juros e impostos cresceu mais de 24%, e a geração operacional líquida cresceu quase 19%. No análise de conversão de EBITDA a fluxo de caixa operacional, o quarto trimestre apresentou um número recorde de 86% versus 60% no quarto trimestre de 2013. No ano, essa taxa de conversão foi de 73% versus 67% no 2013. Na tabela, na parte de baixo da página, mostramos o fluxo de caixa operacional gerado por ação. No ano 2014, geramos R$1,36 por ação versus R$1,15 em 2013, 19% acima de 2013. Agora, passando para a página número 12, aumentamos o nosso disclosure de nosso endividamento para melhorar a visibilidade de nossos números e para evidenciar de forma mais clara a nossa estratégia. No gráfico da esquerda, é possível notar que atualmente 40% de nossas dívidas são em reais, 51% em dólares e 9% em outras moedas. Entretanto, no gráfico da direita, percebe-se que 69% dos juros pagos são relativos a dívidas em reais e apenas 20% são relativos a dívidas em dólares. Dada essa diferença de custo entre dívidas em reais e outras moedas, a nossa estratégia neste ano consiste em desabalancar a subsidiária brasileira, reduzindo assim o nosso custo de capital médio e, consequentemente, o monto de juros pagados. É importante ressaltar que o porcentagem por moeda dos juros pagos de 2014 está alinhado com os porcentagens de receita por moeda que já mostramos na página 6. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuam.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. João Mamed, do Santander. Por favor, Sr. João, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira delas sobre esse novo plano de eficiência que vocês começaram a implementar. Primeiro, eu queria saber se existe mais algum custo não recorrente que deve aparecer no primeiro trimestre do ano e qual a expectativa de vocês em relação à economia que esse plano vai gerar. Se vocês puderem compartilhar com a gente um pouco alguns números, seria ótimo. E depois, se vocês puderem também passar uma atualização de como é que está esse início de ano. A gente tem visto muita notícia, enfim, de aceleração da economia, o impacto que isso está tendo no varejo como um todo. Então, o negócio de vocês, ele é menos sensível à desaceleração, ao ciclo, mas eu queria ter uma ideia nas diferentes unidades de negócios, né, shopping, rodovias e aeroportos, como é que vocês estão sentindo esse comecinho do ano?
João, então, para a sua primeira pergunta, com o plano de eficiência, aí tem dois no detalhe que mostramos, tem o plano de eficiência dos impostos. Aí a recuperação que estamos avaliando é nos próximos 2 a 3 anos. Vamos recuperar em impostos que não vamos pagar para recuperar um investimento. Depois, o plano para a redução dos executivos, também, aí o payback está mais perto de um ano.
Bom dia. Na segunda pergunta, eu acho que a gente está agora olhando um pouco o semestre sales do primeiro trimestre. Está bem, talvez um pouco mais baixo que a gente acreditou no início do ano passado, mas lembra também que a estacionalidade da Margaritas Bill ajuda a partir do quase final do primeiro trimestre, primeiro mês do segundo trimestre. Então, eu acho que a expectativa nos aeroportos, como você falou, estamos com algumas negociações com aluguéis com alguns aeroportos, devido a que o fluxo ainda não está aí. Estamos com algumas negociações na Terminal 1 de Guarulhos também, a ver quando vai ser a abertura de Viracopos. A Brasília, como você falou, a gente aperturou um Red Lobster hoje. As vendas estão no target. Eu acho que a gente está focando 100% na operação de Guarulhos e olhar aí um pouco como vai determinar finalmente o aeroporto, o fluxo da Terminal 1 e qual vai ser o fluxo final da Terminal 3.
Excelente. Se eu puder uma outra pergunta, aquele plano de reestruturação que vocês começaram a implementar também ao longo de 2014 nos shoppings, convertendo algumas lojas, fechando outras, vocês inclusive mencionam no release de vocês sobre possível desinvestimento em alguns pontos. Eu queria saber em que pé está isso. Vocês já converteram todas as lojas que gostariam de converter? Tem alguma que ainda falta? Sobre esses desinvestimentos, já seriam pontos que vocês têm hoje e que possivelmente vão vender, vão repassar? Se vocês puderem detalhar um pouquinho mais isso, também seria excelente.
João, meio falando, cara. Seguinte, o plano do shopping que você está dizendo consiste basicamente dos Viena Teles, tá? Principalmente eles. A gente analisa ainda, a gente está em fase de análise de quais lojas a gente pode se investir, tá? Eu acho que o mais importante aqui é o seguinte, é que como regra número 1, a gente não deve pôr mais dinheiro em shopping esse ano, ok? A gente volta àquela estratégia de gerar caixa, tá? E isso pode ajudar a dar uma acelerada na geração de fluxo de caixa, tá? Então, mas a gente está ainda em fase de análise de quantos Vienas Velhas faz sentido se desfazer devido ao valor dos pontos comerciais.
Excelente. Obrigado, Ney. Obrigado, Javier. Obrigado, você.
Bom, obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Javier Gavilán para suas considerações finais.
Bom, muito obrigado a todos os participantes e as informações de contato de nossa equipe de RI estão no final da apresentação. Muito obrigado, bom dia.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.